Prosa Nova Podcast, estamos aqui para mais um encontro com a boa literatura, com as boas práticas de leitura digital e com as boas reflexões desse mundo novo, no qual os nossos hábitos de leitura muitas vezes são influenciados por plataformas tecnológicas. Existe o livro de papel, claro, isso é tecnologia também, as pessoas esquecem que o livro de papel envolve uma altíssima tecnologia. Séculos de conhecimento embutido nesse livrinho de papel encadernado, com capa dura, com orelha, né? A gente não se dá conta que tem muita tecnologia, desde Gutenberg até agora, ao livro que você pega na biblioteca ou que você compra na livraria física, tem muita tecnologia. Papel é tecnologia também, para isso chegar na sua casa, costuradinho, com uma capa bonita, com verniz, né? Acabamento em verniz na capa, cortado, refilado, e muita tecnologia envolvida. Então não vamos desprezar a tecnologia do bom livro em papel. Mas é fato que hoje muitas das nossas leituras se dão online, em plataformas, né, de autopublicação, tem muitas plataformas de streaming, e isso é impactado muitas vezes por algo chamado algoritmo. São as regras de programação criadas por seres humanos que classificam pessoas e nos despejam conteúdos com base no nosso comportamento pregresso. Eu estou super resumindo aqui, sendo até leviano na minha conceituação da ideia dos algoritmos. E o nosso convidado de hoje vai falar mais e com muito mais propriedade que eu. O nome dele é Edgar Kirchhoff. Se você já está acompanhando os nossos podcasts, possivelmente já conheça ele ou conheça ele mesmo do mundo acadêmico. E tem também as aulas do Edgar que estão no nosso curso. O curso, gratuito, está no site prosanova.com.br. Tem o Edgar e outras profas por lá. Gente muito competente, gente muito antenada nesse universo todo. É um curso sobre literatura digital. Lembrando que este podcast de agora que você vai ouvir faz parte de uma série de 16 episódios que discutem a questão da literatura digital. Como usar a tecnologia para formar novos leitores e fortalecer o hábito da leitura. Todos esses podcasts, os 16 que eu te falei, eles estão dentro de um projeto chamado Literatura Digital. Esse projeto consiste num curso, um grande curso, né, com excelentes pesquisadores falando online, via ambiente EAD, para você consumir quando você quiser e gratuitamente. Fala às vezes de consumo, parece que tem que pagar, não, esse é gratuito, tá bom? Porque ele foi bancado pelo poder público via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E as empresas que incentivaram com parte dos seus impostos foram a Ibanks, que tem sede aqui na capital paranaense, e o Instituto Joanir Zonta, dos supermercados Conde. Duas grandes empresas que merecem todos os créditos por acreditar na produção cultural de qualidade, por incentivar esse projeto, e outros tantos de colegas produtores culturais aqui da minha cidade que estão fazendo coisa muito boa. Agora, o meu agradecimento, gente, eu não canso de falar isso aí, vai para o cidadão, para o contribuinte, porque é só com os impostos pagos que a gente consegue realizar esse tipo de ação. Caro contribuinte, muito obrigado. Bom, o curso tá lá, vocês vão acompanhar todo o pensamento do Edgar no prosanova.com.br. Agora nós vamos ter um papo com ele, né? Um bate-papo muito legal sobre essa ideia da plataformização da leitura. Vamos lá, Edgar, fala aí. Quarto podcast falando com Edgar Kirchhoff, trazendo para a gente um grande panorama sobre as produções digitais relacionadas à literatura. Edgar tem mestrado, doutorado na área de teoria literária, com grandes estudos na área de semiótica e sempre levando isso aí para o campo da literatura digital e como que as mídias impactam na formação dos leitores. O tema de agora é um tema que para mim é muito caro, muito valoroso, que é o tema da plataformização. Eu falo sempre assim que o barato para mim, quando eu ia mais em bibliotecas, em livrarias, era olhar o livro do lado, né? O livro que eu não estava esperando. É, olhar, pegar na prateleira do ladinho e tal, e dali me vieram grandes leituras, assim, eu sempre gostei muito de ler o livro que eu não fui buscar. E hoje em dia me parece que quem está montando essa prateleira para mim, me oferecendo o livro do lado, são pessoas que escreveram um código, que estão deduzindo, a partir do comportamento meu pregresso da internet, em cima do que eu cliquei, do que eu assisti, do que eu ouvi, do que eu consumi, que eu vou querer consumir o que elas estão imaginando, de acordo com o interesse do carrinho de compra. É, essa é a teoria dos algoritmos, da plataformização. Enfim, o especialista aqui não sou eu, estou aqui para fazer pergunta. E aí, Edgar, o que é a tal da plataformização? Quem que é o produto, afinal de contas?
Uma satisfação estar aqui contigo de novo, né, discutindo sobre esse tema, que não é tão agradável quanto os demais, os anteriores, né, mas a gente também precisa falar sobre ele, né? Eu acho que tu já fizeste uma ótima abertura, né? De alguma maneira tu já fizeste a síntese, né, do que acontece, né? A gente se dá conta, às vezes, quando a gente está lá nas redes sociais, no Facebook, né? A gente comprou uma passagem para algum lugar e daqui a pouco começa a aparecer um monte de anúncio de passagem, né? A gente comprou um livro do Harry Potter e aí começa a aparecer livros assim do Senhor dos Anéis e ali como anúncio, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento assim de como funciona o mundo digital sabe, né? Como que isso acontece e por que que isso acontece, né? Tu já falaste que tem a ver com os algoritmos, né? Dessas plataformas, mas a maior parte das pessoas fica, nossa, né? O que será que tá havendo? E é verdade, Luiz, assim, eu também tive essa experiência, né? Eu adorava, na cultura do livro impresso, que tá morrendo agora, eu adorava ir em biblioteca, né? E ficar passeando pelos corredores, né? E era isso, eu ia atrás de um livro e acabava trazendo outro. E nas livrarias também, né? Ver o que que tem, né? E realmente, esse processo agora no mundo digital, ele tá sendo transformado, né? As obras, na medida em que elas vão para o ambiente digital, a maior parte delas aí são disponibilizadas em plataformas, né? Que são lugares, né? Construídos, né? Dentro dos espaços específicos, né? Construídos ou por uma empresa ou por, enfim, por um grupo, né? E esses espaços, eles são projetados de determinados modos, né? E de acordo com as intenções que predominam naquele espaço, né? E a maior parte das plataformas comerciais, né, elas trabalham com essa lógica que agora está sendo chamada de plataformização, que é essa combinação, né, de coleta de dados e algoritmos. Então, elas coletam tudo, elas coletam quanto tempo tu ficaste lá dentro, em que tu clicaste, qual arquivo tu abriste, quanto tempo tu levaste dentro daquele arquivo. Né, a plataforma de leitura, assim, até que página tu foste do livro, tu paraste onde, quanto tempo tu demorou em cada página, tudo isso, como é automatizado, é muito fácil, a plataforma guarda esses dados e cria um perfil digital sobre ti. E isso é usado, né, os programadores, então eles criam os algoritmos, que são comandos, na verdade, né. O algoritmo funciona na lógica se, então, né, então, ah, se ele gostou, se ele abriu tal livro. O livro está dentro de uma determinada categoria, né? Harry Potter, ah, ficção, fantasia. Então ele gosta de ficção fantasia. Então eu vou articular isso com todo o meu acervo aqui de livros de fantasia e vão começar a aparecer para você, né? Então realmente a curadoria ela está sendo feita de forma automatizada, né? Existem pessoas por trás, né? Os algoritmos não são seres mágicos, né? As pessoas programam. Mas uma vez programado, a mágica acontece de forma automatizada, né? Então, cada vez mais a gente está sendo bombardeado de forma automatizada e às vezes nem o programador sabe direito, né? Ele programou, mas ele não sabe direito o que que vai acontecer lá na ponta. Basicamente é isso que a gente entende por plataformização, né?
Bom, vamos ouvir agora o Moisés Pinto Neto, que é graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFIRGS, mestre em Ciências Criminais, olha só, pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Filosofia, também pela PUC. Leciona no programa de pós-graduação em Educação na UBRA, colega do Edgar, e no curso de Direito dessa mesma universidade, a Luterana do Brasil. Com essa experiência tão ampla, o Moisés vai nos dar a sua opinião aí sobre plataformização. Moisés, tá contigo.
Antes de falar de plataformização, a gente pode se questionar o que quer dizer a palavra plataforma, afinal, né? Plataforma é normalmente aquilo que se coloca entre o chão, né, e o lugar onde a gente está, né? A gente então sobe numa plataforma, né, que passa a ser uma espécie de segunda pele do chão. Então, o que que isso tem a ver com o assunto que a gente está buscando conceituar? As plataformas digitais, elas funcionam como uma espécie de chão sobre o qual a gente pisa na nossa experiência do digital, né? A gente tem um avanço cada vez maior da conectividade, né? Mediante essas invenções, né? Que foram sendo feitas ao longo de bastante tempo, né? Nas várias gerações da internet, redes peer-to-peer, blogs, depois as redes sociais, né? que vão alavancando uma experiência cada vez mais conectada, né, e cada vez mais extensa no tempo, né, onde o nosso dia a dia vai ficando cada vez mais dentro desses ambientes, junto com a portabilidade, né, da internet, que se dá sobretudo a partir dos smartphones, né? Já havia antes os laptops como algo que permitia, né, que a internet fosse mais portável, mas é realmente os smartphones onde isso explode, né? E isso vai gerando então esse ciclo de conectividade constante, né, que a gente mantém e que tem como sua infraestrutura, né, tem como lugar onde pisa no ambiente digital as plataformas digitais, né, que são redes distribuídas, né, que funcionam por meio de algoritmo, acumulando dados dos usuários como parte do seu modelo de negócios, né? E o modelo de negócio das plataformas, então, é um modelo de negócios que pressupõe que os usuários interajam o máximo tempo possível para, com isso, deixar lá seus rastros digitais. A partir desses rastros, então, se forma dados, se forma um grande bloco de dados, né, que se chama, então, de Big Data. E esse Big Data vai ser, então, minerado, né, por essas empresas, que vai, então, possibilitar que elas vendam publicidade personalizada para os usuários usarem, né? Esse é um dos modelos de negócio possível das plataformas digitais, que hoje constituem, digamos assim, o principal solo no qual a gente pisa quando está no ambiente digital, né? A nossa experiência é cada vez menos a experiência de sites HTML direto e cada vez mais experiência dentro desses ambientes digitais. O que nem sempre a gente se dá conta é que esse ambiente não é neutro, né? Esse ambiente é desenhado, ele tem um design que funciona para uma determinada finalidade, né? E que, portanto, não é a mesma coisa, né, se está no mar aberto, né, se está no campo aberto, e se está pisando numa plataforma que foi desenhada com uma determinada estrutura, né? Então, hoje em dia, boa parte dos estudos acerca de plataformas digitais são estudos que se voltam para entender quais são os mecanismos que essa plataforma opera, né? E quais são os comportamentos que ela induz, né? Os padrões que ela desencadeia, entre outros elementos. Em síntese, esses seriam alguns elementos para a gente pensar as plataformas digitais.
Pois é, Edgar. A curadoria que a gente discutiu no podcast número 3, aí me parece que ela está na mão de pessoas que escreveram códigos, códigos que em alguns momentos também tendem até a ser discriminatórios, né? Eles colocam a gente dentro de certos rótulos, gavetas, né? Medem a gente por uma régua comum a muita gente, porque tem que classificar, né? Tem que criar as regras para o ser isso, faça aquilo. Como é que fica a curadoria? Como que a curadoria vai competir com os algoritmos? Quem ganha, Edgar?
O algoritmo é o curador, né? De alguma maneira, o algoritmo é o curador. O que que acontece, né? Primeiro, assim, sobre essa questão, essas plataformas, né? As plataformas que a gente usa na internet, elas estão projetadas para coletar tudo que a gente faz lá dentro, coletar dado. E isso é muito fácil, né? E aí ela coleta e ela nos categoriza. Então ela cria uma identidade digital para a gente. Não só para a gente, ela cria identidades digitais e joga a gente dentro daqueles grupos, né? Então, se você abriu livros do Harry Potter, você caiu em alguma categoria lá que eles inventaram, né? Ah, gosta de livro de fantasia, literatura para jovem, não sei. Aí entram os curadores humanos, né? Eles é que inventam. Mas o fato é que isso tudo, a gente cai nessas categorias e cada um de nós lá naquele universo, né? A gente está situado em muitas delas. E é a partir dessas categorias nas quais a gente foi jogado, ela criou uma identidade digital para a gente lá dentro, que a gente vai ser bombardeado pelos mais diversos meios, né, da internet, porque os algoritmos estão programados para nos mandarem coisas com base naquilo, naqueles dados que eles reconheceram da gente, né? E leitura não necessariamente só de livros, né? Nas redes sociais isso é muito óbvio. Eu não estou mais no Facebook, né? Depois que eu descobri aquele escândalo na analítica, eu me retirei e não vou voltar nunca mais. Mas estive durante um bom tempo, né? E elas todas funcionam de forma parecida. Então, aquilo que aparece para você, até pareciam coisas muito interessantes, né? Claro, porque está relacionado com aquilo que eu fiz lá dentro, né? Então, se eu procurei textos sobre literatura digital, os algoritmos estão programados para procurar dentro dos Big Data mais textos, mais informação relacionada com isso e colocar para mim, né? Então, vai acontecer isso, né? Você vai ser cada vez mais bombardeado com conteúdos e sugestões de obras, sugestões de livros relacionados com as informações que foram colhidas a partir da tua interação com essas plataformas, né? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom e ruim. Culturalmente, o grande perigo disso são as bolhas, né? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo isso de forma muito. As redes sociais criaram na questão da política, por exemplo, né? A gente ficou completamente agora imerso em bolhas, né? Então, se você está identificado com determinada visão política, plataformas já criaram uma identidade para ti e você fica recebendo informações de um determinado viés. E se você está identificado com uma outra visão política, você já foi identificado. E você fica sendo bombardeado com informações daquele outro viés. Então a tendência é que a gente fique cada vez mais radical, né? Porque a gente fica reforçando cada vez mais as opiniões da gente. A gente tem cada vez mais certeza, né? Isso acontece, assim, nas redes sociais, fortissimamente, mas essas plataformas que vão vender livros para a gente, voltadas mais para a leitura e para a literatura, vão fazer coisas parecidas, né? Elas reforçam o nosso gosto. É só ruim, não, é bom também, né? Eu, por exemplo, eu adoro o Spotify, né? Eu adoro o streaming para música, porque assim, eu gosto de jazz cubano. Esses dias eu tava ouvindo e começou a vir uma coisa mais maravilhosa do que a outra, né? E eu não posso deixar de dizer que eu adorei aquilo, porque isso é um repertório que eu sozinho não teria achado aquilo. E o algoritmo foi lá e fuçou. Nos livros vai acontecer isso também, né? Então, de novo, a gente não pode cair em determinismo tecnológico. A gente tem que saber que existem esses algoritmos. E a gente tem que saber em que a gente está sendo modulado e que eles estão nos colocando dentro de uma bolha. E perigoso é começar a achar que a bolha é a realidade. Isso é perigoso. Então, os algoritmos podem fazer isso, né? Eles sozinhos não fazem nada, né? E a gente tem que estar atento para isso, né? O nosso gosto literário, eu gosto muito de jazz cubano, mas talvez seja interessante que eu também descubra, sei lá, jazz, tango argentino, ou sei lá. E se eu continuar sempre na minha bolha, eu vou ficar cada vez mais sendo bombardeado por jazz cubano e tanta outra coisa não vai mais vir, né? O termo que os autores usam é modulações, né? A gente está sendo modulado. A gente não está sendo manipulado, a gente está sendo modulado. E é importante a gente ter noção disso, né? E o nosso gosto está sendo modulado por essas plataformas e por esses algoritmos.
Quando se discute, ligar, o letramento digital, a gente não pode deixar de falar sobre o código, a leitura do código. Não basta apenas, nesses nossos tempos, aprender a ler, a gente tem que aprender a ler também do jeito que escrevem para a gente. E muito do que a gente lê hoje é codificado, né? Alguém escreve um algoritmo e decide o que a gente vai ler com base nos nossos gostos, nos nossos cliques na internet, nas nossas preferências. Então, existe uma corrente muito forte no ramo da cultura digital que defende a alfabetização para o código, a alfabetização digital também. Nós não teremos todos que sermos programadores. Eu não programo, mas eu entendo um pouquinho de programação e eu acho que isso tem muito a ver com literatura, tem muito a ver com arte. O que você pensa a respeito disso, Edgar?
São as Big Five, são cinco empresas. Elas dominam completamente tudo. Eles se venderam como cyberlibertarianos e se transformaram nos maiores empresários bilionários do planeta, né? E eles, a seriedade é que são essas cinco empresas que praticamente dominam tudo o que acontece no mundo inteiro, né? E eles não abrem os códigos. Isso que você falou é muito sério mesmo, né? A gente não precisa aprender a programar até porque é muito difícil. Mas eu quero saber qual é o algoritmo do Facebook. Eles não dizem, né? Porque não é só. Eles coletam os meus dados, isso é certo, né? Mas eles decidem, por exemplo, se alguém paga para eles, como foi na campanha do Donald Trump, alguém pagou extra, eles cederam esses dados, né, para a Big Analytica, aí eles analisaram o perfil das pessoas, e aí essas empresas começaram a mandar informações específicas pensadas para o teu perfil. Bom, se eu sou um cara de esquerda e eu quero que você mude a tua posição política, então eu te bombardeio, mas eu tenho que te identificar como uma pessoa de esquerda, eu tenho que saber. Né? Então esses dados foram vendidos, né? E aí de repente no próprio Face eu começo a receber coisas que eu não sei por quê, né? As coisas não estão ali aleatoriamente. Por que que vem determinados conteúdos para mim e não vem outros, né? E não vem só coisas relacionadas com o meu gosto, não. Vem outras coisas, porque esses algoritmos são complexos, né? E eles não abrem. Então, realmente, isso que tu falaste para mim é fundamental. E a gente tem que brigar por esse direito, né? Eu quero saber qual é o algoritmo para eu saber como é que estão escolhendo as coisas que eu vejo e interferir. Em alguns casos, a gente pode interferir. A gente coloca lá, não quero mais receber coisas desse tipo, né? Mas isso é um direito que a gente deveria ter sempre. E também a questão dos dados, né? Eles não nos perguntam, eles usam simplesmente os nossos dados, e isso é realmente muito sério.
Olha, confesso que eu sou um hard user do Google. Uso todas as soluções, e-mail, Google Docs, Google Forms, N plataformas aí do Google e gosto muito. Mas claro que eu sei que eu estou entregando um monte de dados para eles e isso compõe a oferta do que eles colocam para mim, né? Muito do que eu vejo na internet é com base nas informações que eu mesmo presto para o Google. E às vezes eu brigo com o Google, aí eu decido que eu não vou mais fazer pesquisa através do Google. Aí eu faço pesquisa através do DuckDuckGo, por exemplo, que é um aplicativo e um navegador aí que não te rastreia, né? Você tem sempre pesquisas assim originais que não são a partir do seu histórico. Edgar, você já tentou fazer uma pesquisa no Google não estando logado ou logado no perfil de outra pessoa? Como que isso é para você? É muito difícil a gente enxergar na nossa página do Google algo que não seja baseado no nosso histórico? Conta aí tua experiência um pouquinho, vai.
Quando tu fizer uma pesquisa, o algoritmo leva em conta o teu histórico de navegação, né? Então, o tipo de coisa que vai vir para ti, porque é isso, é aquilo que eu falei antes, é a conjunção entre a coleta de dados que eles têm armazenados e o algoritmo, né? O algoritmo é o programinha que diz o que que se faz com isso, né? Se ele já fez isso, então provavelmente manda para ele isso. É relativamente simples, eu estou simplificando de uma forma grosseira, obviamente, né? Mas no fundo é assim que funciona.
Bom, já caminhando para finalizar o nosso podcast com Edgar Kirchhoff, nosso último dos quatro podcasts criados por esse brilhante e dedicado professor. A gente já agradece, em nome do Edgar, a todos os professores das universidades públicas do nosso Brasil, valorosos, que continuam trabalhando, produzindo ciência, entregando conhecimento para que a gente avance como sociedade, como ser humano. Esse nosso projeto também tem esse objetivo. Ele é viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba, dinheiro público, dinheiro de impostos que estamos retribuindo, com o apoio, o patrocínio da empresa Ebanks e do Instituto Joanir Zonta, Supermercados Condor, a quem nós agradecemos e muito. Edgar, para a gente fugir um pouco do código, como que é possível, como se diz na minha terra, dar o golpe nele? Fugir do código, ler, se informar além do que os algoritmos nos mostram. É possível? Se sim, como? Fala aí, Edgar.
Olha, não sei se tem jeito de dar o golpe, não. O que a gente tem que fazer é exigir transparência, né? As pessoas têm que brigar pelo direito aos seus dados, né? Simplesmente eles decidiram que é óbvio que eles têm o direito de pegar os meus dados e usar. Antigamente, se alguém queria fazer isso, eles pagavam essas empresas de publicidade, elas pagavam as pessoas, faziam pesquisa de opinião. Essas empresas simplesmente usam, né? E é considerado o petróleo, né? É o grande tesouro, né, da atualidade são esses dados, né? E essa mineração de dados. Então eu acho que primeiro exigir, brigar por isso, né? Golpe mesmo não tem como dar, porque essas plataformas são muito poderosas. Você não tem como realmente. E eu acho que falar sobre isso, né? E brigar por políticas, porque na verdade o que falta é regulamentação, né? Essas empresas, elas são mais poderosas do que os estados que existem hoje. A União Europeia está tomando algumas atitudes, né? Existem já algumas regulamentações sendo feitas, e a gente tem que brigar pelas coisas certas, né? Em vez de ficar se degladiando por causa de visão política, né? Porque a gente vai acabar se matando, né? Com essa modulação aí criada pelas redes. A gente tem que brigar justamente para desarticular isso, para deixar isso transparente, né? E brigar por regulação. Eu acho que é isso. Individualmente é muito difícil, viu? Ter consciência e desconfiar dos seus pontos de vista. Se o teu ponto de vista está sendo muito formado pela rede social que tu frequenta, desconfia. Existe ali uma forte modulação. Tu está sendo modulado para ver o mundo de um determinado. Não que esteja errado, mas tu está enviesado no sentido literal da palavra. Tu tá vendo tudo de um jeito, porque tu tá sendo bombardeado por informações enviesadas, né? Tem outros jeitos de ver as coisas também, sempre tem. É para isso que serve também a arte, a literatura, para ajudar a gente a justamente olhar diferente para as coisas, né?
Bom, acho que quem está acompanhando o curso com a gente já sabe um pouco mais, né, a respeito de tudo isso, dessa cultura digital atrelada à literatura que nós estamos discutindo aqui nesse ambiente virtual de aprendizagem. Edgar, obrigado. Caros estudantes, sigam aí no aprendizado, a plataforma tem muita coisa ainda, e a gente agradece aqui novamente ao Edgar. Abraço, Edgar.
Eu que agradeço, Luiz.
Conversa, hein? Quanta coisa temos que entender ainda em relação à plataformização, os algoritmos, as máquinas decidindo o que a gente consome ou não, como desviar disso quando necessário, né? Pra gente continuar curioso, buscando outras coisas além do que a máquina está nos ditando. Eu quero que a máquina me diga algumas coisas, algumas sugestões. Claro que eu adoro entrar no Google e já ver várias sugestões que tem a ver comigo, com o que eu busco. Adoro entrar nas plataformas de streaming, Netflix, Amazon, e já ver sugestões com base no que eu vi. Mas eu quero ver outras coisas também. E acima de tudo, como falamos aí no papo, eu quero que o código seja aberto. Eu quero entender como que o meu gosto está sendo mapeado pelos algoritmos, né? Como que eu estou sendo visto pela rede. Essa é uma discussão muito importante, talvez das mais importantes no momento, porque mexe com democracia, mexe com liberdade de expressão, mexe com iniciativa privada, que deve ser regulado pelos governos ou não. Isso, assim, é intercontinental, né? Vários países têm que estar envolvidos nisso aí, porque essas empresas atuam em vários países, né? As grandes do setor, Google, Amazon, Apple, por aí vai. Facebook. Então é uma coisa complexa mesmo, mas a gente vai conseguir avançar pouco a pouco a partir da leitura, formando bons leitores, gente curiosa, gente que instiga, que busca, que não se dá por satisfeita, né, que vai atrás além do que o algoritmo está sugerindo, já vai ser mais fácil, vai ter mais gente na nossa luta. Então vamos continuar incentivando a leitura e para isso, por favor, visitem o site da Prosa Nova, prosanova.com.br, e façam um curso gratuito que está lá, o curso de literatura digital, tá bom? Lá tem o conteúdo completo com as aulas do Edgar e de outros professores. Nosso podcast continua, tem muita coisa boa. Você acompanha aí pelo seu agregador de podcasts, né, o que você prefere ouvir, Deezer, Spotify, Google Podcast e outros tantos. Onde quer que seja, o nosso podcast deve chegar lá e você deve ser avisado quando tiver um novo conteúdo. Eu estou adorando conversar com vocês. Comentem, compartilhem, dêem opiniões, divulguem. É um projeto novo, precisamos do apoio de vocês. E não vejo a hora de encontrar vocês de volta. Valeu, até mais, hein? Tchau, tchau.